em Portugal nos últimos anos e fizeram com enorme sucesso. E, portanto, aquilo que lhe quero perguntar neste momento é se o Sr. Deputado considera ou não que é fundamental que agora, que felizmente conseguimos serenar em relação àquilo que é o combate ao Covid, é essencial debater o dispositivo para este ano e adaptá-lo à circunstância que vivemos, esclarecendo questões tão importantes como esta da opção pelo ataque ampliado em relação ao ataque inicial. E termino, Sr. Presidente, também em nome do CDS, com uma palavra a todas as mulheres e homens que vão este ano, mais uma vez, que estão este ano já a combater os incêndios, a combater os incêndios e que desempenham uma missão de enorme relevância do ponto de vista do serviço público. Muito obrigado,
Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado. Dou agora a palavra à Sra. Deputada Eurídice Pereira, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Sr. Deputado, vamos diretamente ao assunto, sem hesitar, falar com transparência e, particularmente, procurar clarificar. Eu até vou trazer aqui, neste pouco tempo que tenho para falar, matérias que não foram profundamente exploradas na sua declaração política, mas que, não obstante, constaram de declarações públicas suas desta semana, até em entrevista a um canal televisivo. Portanto, o Governo, Sr. Deputado, executou o planeamento de emergência e proteção civil. Ele está feito, é público, é conhecido. E a verdade é que desse planeamento há uma limitação dos 7 helicópteros, no cómputo geral dos 37 que devia haver, portanto estão 30 no terreno, mas cuja razão é aguardar decisão do Tribunal Administrativo de Loulé, faça uma providência cautelar que uma empresa, relativamente ao concurso, concurso esse que foi aberto em novembro de 2009 pela Força Aérea, não está concluído. Portanto, estamos, portanto, perante um ato administrativo. Mas o senhor deputado, não aqui, mas na televisão, referiu um outro facto, é que deixou no ar a suspeição de que faltariam mais, penso que o termo foi 3 ou 4 meios aéreos. Mas, Sr. Deputado, isso não corresponde, de facto, à realidade e importa esclarecer, porque esta coisa de se mandar para a opinião pública informações sobre a qual não se tem certezas, cria apreensões absolutamente desnecessárias. E, portanto, há de facto 3 helicópteros que estão mencionados na diretiva e que não estão nos centros de meios aéreos em consequência da avaliação técnica de risco. Ou seja, onde é que eles estão? Deixo acabar. Onde é que eles estão? O de FAF está em Monchique, o de Cernache de Coimbra está em Lausanne, o da Quinta da Santa Compadão, perdão, está em Val de Câmara. Portanto, em função da avaliação do risco, eles foram posicionados exatamente porquê? Porque a diretiva, como sabe, a Diretiva Operacional Nacional é um planeamento que é indicativo e, portanto, e face ao risco, é permitido e é fundamentalmente essencial que os meios sejam colocados em conformidade exatamente com esse risco. No fundo, estou a falar em dizer o seguinte, geri-los em conformidade.
Deputada, chama a atenção para o tempo.
Sim, senhora, Sr. Presidente, vou terminar, não sem antes referir o seguinte. O senhor deputado omitiu, e provavelmente muito mal, na sua declaração política, as deliberações tomadas no passado dia 21 em Conselho de Ministros, onde já foi aprovado, como julgo saber, o plano...
Deputada, volto a chamar a atenção para o tempo.
Com certeza, e vou então mesmo terminar, Sr. Presidente, mas foram um conjunto enorme de instrumentos relativamente a esta matéria da proteção civil e da gestão das florestas e do mundo rural. E, portanto, Sr. Presidente,
muito obrigado, Sr. Deputado.
Sr. Deputado,
já vai em 3 minutos.
Condições.
Muito obrigado.
Muito obrigada.
Dou agora a palavra ao Sr. Deputado Ricardo Vicente, do Bloco de Esquerda. Faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado Duarte Marques. Depois dos grandes incêndios de 2017, gerou-se um amplo consenso científico e até político de que era necessária a construção de um novo sistema de gestão integrada de fogos rurais e que, mais do que identificar os fracassos do atual sistema, é necessário ser consequente e alterar as linhas de ação para que se consiga, pela primeira vez, atingir os objetivos a que se propõe. Nomeadamente, a redução do número de incêndios com duração superior a 24 horas, a redução dos incêndios com mais de 1.000 hectares e a redução do número de reacendimentos, entre outros, que nos últimos 20 anos nunca, sublinho, nunca foram atingidos. Alguns desses anos com governos PSD e CDS. O Plano Nacional de Gestão Integrada de Fogos Rurais já leva 2 anos de atraso, porque até agora ainda não há plano de ação. O Observatório Técnico Independente, órgão desta Assembleia, já produziu imensas recomendações que têm sido ignoradas pelo Governo, apesar desta Assembleia ter aprovado uma proposta do Bloco para que o Governo produza um relatório de análise às recomendações científicas de combate e prevenção. Algumas delas relacionam-se com a necessidade de diversificar a floresta em Portugal, reduzindo as áreas de espécies de crescimento rápido, como é o caso do eucalipto. Deixo-lhe a pergunta. Está o PSD disponível, apesar de nunca o ter feito enquanto governo, para apoiar a proposta de revisão dos planos regionais de ornamento florestal? Neste sentido, além de responsável pela política de ornamento e de combate a incêndios, o Estado é também proprietário florestal e está a falhar também aqui. O Governo ignora todo o aconselhamento científico que mobilizou para o efeito e a Mata Nacional de Leiria e restantes matas litorais ardidas ainda hoje não tiveram direito a mais do que ao corte e à venda da madeira ardida. O Bloco entregou hoje à Comissão de Agricultura um requerimento para que esta visite à Mata Nacional de Leiria, respondendo ao apelo dos especialistas que a conhecem. Está o PSD disponível para aprovar este requerimento e os restantes partidos? Obrigado.
Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Duarte Marques, para responder às 3 perguntas, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu começo pelo fim, pelo Sr. Deputado do Bloco de Esquerda. Como disse lá de cima, o PSD está sempre disponível para discutir, para debater e para aprovar reformas. Aliás, recordo, as maiores reformas feitas neste país são sempre pela mão do PSD. Agora, Sr. Deputado, também lhe digo, com os resultados das reformas feitas à pressa após os fogos, nas quais o PSD se absteve e noutras até acabou por votar a favor pela grande pressão que havia até nesta Assembleia, o PSD não está disponível para ficar refém de preconceitos ideológicos e de dogmas sobre a floresta e sobre o meio ambiente. O PSD defende uma floresta que seja rentável para os proprietários, que seja limpa, que seja útil e que leve novamente as pessoas a participar na vida da floresta. Não está preocupado em proteger a ideologia que sempre põe em causa aquilo que é a necessidade da natureza e das pessoas. Senhora Deputada do Partido Socialista, do que vale falar de planos do governo que mais planos apresenta e que menos executa? É que essa é a consequência frequente dos planos do governo. O PSD falou de 8 helicópteros que não estavam no tecido, que estavam no tecido e que não estavam no terreno. Os primeiros socialistas que falaram ficaram indignados. Da parte da tarde veio a Secretária de Estado reconhecer. O PSD tem razão. Mais uma vez o PSD denuncia e mais uma vez o Governo vem confirmar que tínhamos razão. O PSD disse que faltavam os meios de coordenação que já deveriam estar no terreno, que são muito úteis e até é uma inovação deste Governo, parabéns, mas que também não estão no terreno. Vem confirmar a Senhora Secretária de Estado que se começariam esta terça ou quarta-feira. E dou-lhe mais uma novidade. Olhe, a providência cautelar, tal como os meios de coordenação passaram a estar no terreno após a denúncia do PSD, veja só a sorte. A providência cautelar foi hoje decidida e os 7 meios aéreos que faltavam vão poder ir para o terreno mais uma vez. Eu recordo que o ano passado, a meio da época dos fogos, houve o maior fogo do país e havia os CAMOV, que eram os meios pesados, estavam fechados e escondidos num hangar no norte do país e ninguém sabia que não estavam no terreno. Mais uma vez, foi a pressão do PSD, passado uns dias, estavam a operar e a ajudar as pessoas. Senhor Deputado João Almeida,
chama a atenção para o tempo, Sr. Deputado.
Termino já, Sr. Presidente. A sua pergunta faz todo sentido. E devo dizer, até em defesa do Governo, o Governo esqueceu isso tudo que o Sr. Deputado disse sobre o Covid. É verdade que o TCIR não tinha isso lá previsto, nem houve alterações. Mas mandaram recomendações aos bombeiros. Uma lista de recomendações de meios caros que devem adquirir. Comprem as suas máscaras. Por sorte,
Sr. Deputado Duarte
as autarquias...
Marques.
Termino já, Sr. Presidente, só com mais esta mensagem. A sorte é que as autarquias deste país, dos diferentes partidos, chegam à frente mais uma vez e compram para os bombeiros aquilo que eles, falidos, não conseguem
Sr.
pagar.
Sr. Deputado Marques, muito obrigado.
Não paga o que lhes deve
e pode dar terminada a sua intervenção.
Esses sim merecem o nosso respeito. Muito obrigado.
Muito obrigado. Continuando nas perguntas, dou agora a palavra ao Sr. Deputado João Dias, do PCP. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Cumprimentar o Sr. Deputado Duarte Marques e dizer-lhe que, de facto, estamos perante uma matéria bastante relevante e que o Sr. Deputado reconhecerá no PCP uma intervenção séria e com propostas e soluções perfeitamente dirigidas àquilo que são os problemas da floresta e os problemas dos incêndios em Portugal. Consciente e conhecedor da realidade e dos problemas por que passam os produtores florestais e por que passa o país naquilo que tem a ver com a prevenção e o combate dos incêndios florestais, o PCP ainda a semana passada apresentou um projeto de lei que visa definir o regime temporário de contingência para as redes de faixas de gestão de combustível. Bastante importante concretizar este projeto de lei. Desde logo, Sr. Deputado, quero-lhe questionar se está disponível para aprovar o projeto de lei, não fazendo como fez no passado, que deu o dito por não dito, precisamente nesta matéria, voltou atrás de ter dito, acompanhando o PCP, e depois voltou atrás, se agora desta vez está disponível para que, como nós queremos, e deixar isto bem claro, Sr. Deputado, nós queremos que seja obrigatório e continue a ser obrigatório a limpeza dos terrenos, é uma exigência, é importante e é relevante. Contudo, entendemos que, tal como o Sr. Deputado disse ali na sua declaração política, é importante que, tendo em consideração aquilo que foi os condicionamentos resultantes da Covid-19, que verificou-se uma restrição no que tem a ver com a capacidade de disponível de execução dos trabalhos de limpeza dentro dos prazos, por isso importa que sejam criadas as condições para que haja uma outra relevância para aquilo que é os prazos para a execução destes trabalhos de limpeza. Mas quero-lhe fazer uma observação relativamente aos meus aéreos. Eu entendia e achava, quando vi o Sr. Deputado subir ali, que vinha aqui hoje fazer um ato de contrição. Um ato de contrição relativamente àquilo que é a responsabilidade do PSD na extinção da empresa pública de meios aéreos. De facto, o PSD, pelo seu ministro Miguel Macedo, em 2013, extinguiu esta empresa. Teríamos hoje outras condições, diga lá, Sr. Deputado, se hoje não teríamos outras condições para ter uma outra resposta naquilo que é os meios aéreos disponíveis no país e numa capacidade de autossuficiência que não se verifica. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Deputado André Silva do PAN, faz favor.
Boa tarde, Sr. Presidente. Sr. Deputado Duarte Marques, como já vem sendo hábito, é nesta altura que se começa a vislumbrar tudo o que ficou por fazer durante o outono e o inverno, bem como as omissões e inações várias do Governo. E dou apenas dois exemplos. Desde logo, o alargamento do cadastro florestal simplificado, que só sensivelmente há uma semana viu a luz do dia, isto não obstante ter sido promulgado há quase um ano pelo Sr. Presidente da República. O outro exemplo prende-se com a limpeza da biomassa florestal e com a incapacidade de alcançar um compromisso de cooperação com o poder local, um parceiro estratégico decisivo nos casos em que é necessário haver quem se substitua aos proprietários. A sucessiva prorrogação de prazos para limpeza de terrenos é insuficiente, quando insuficiente é também a verba que é transferida para os municípios fazerem face aos trabalhos exigidos. E porque concentrou a sua intervenção essencialmente nos meios ao combate, a questão que lhe queremos colocar, porém, prende-se com o que consideramos ser a desvalorização do PSD na questão central no que diz respeito aos incêndios, ou seja, a prevenção. E nem de propósito estou a recordar-me do projeto de lei do PAN, com que o PAN pretendia conferir uma situação excepcional de apoio aos particulares, juntas de freguesia e autarquias, para a limpeza de biomassa florestal neste contexto de epidemia, que foi chumbado pelo PSD. É que nos parece, Sr. Deputado, é que nesta matéria o PSD comporta-se como aquele profissional de inventários que só está preocupado em conhecer os bens que tem à sua disposição, sem se preocupar com a sua utilização e com a utilidade que pode extrair dos mesmos. É que resumir o sucesso do combate aos incêndios aos meios disponíveis é não perceber mesmo que o problema que temos em mãos. E o que queremos lhe perguntar é se reconhece ou não o PSD que é preciso fazer uma aposta firme na prevenção todo o ano e não apenas nesta ocasião, nomeadamente dar condições aos proprietários e às autarquias. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Duarte Marques, para responder, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu devolvo a palavra ao deputado João Dias, ou devolvo a bola, neste caso, porque aquilo que parte daquilo que diz até é verdade. Quem governou durante tantos anos também terá as suas responsabilidades em modelos que correram bem e correram mal. Mas eu estava a lembrar ao Sr. Deputado que foi em plena governo da geringonça que o PCP, porque estava comprometido com uma data de compromissos da sua governação, da governação com o Partido Socialista, que não votou de acordo com aquilo que eram as suas tradições e aquilo que hoje veio aqui defender no pacote florestal. E é por essa razão que também tem, Sr. Deputado, também tem as suas responsabilidades. Mas relativamente à empresa de meios aéreos, devo dizer Senhor deputado não gosta de empresas. O PSD gosta de empresas e apoia as empresas. Mas veja lá que neste caso é verdade. Foi o PSD que distinguiu a empresa de meios aéreos.